55 minutos de Vacaria a Porto Alegre, rapidinho. Bom, vamos seguindo com a pauta, nós vamos falar agora do Agosto Dourado, né? Muitos já evidentemente ouviram falar, outros não, nós vamos detalhar agora o Agosto Dourado, que é uma campanha de incentivo ao aleitamento materno no Brasil. E a cor dourada está relacionada à questão do padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a OMS e também a Unicef, por ano cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva, pelo menos até o sexto mês de idade. A médica ginecologista e obstetra, a doutora Meire Adriana Silva, é a nossa convidada aqui no programa. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Aldoir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui com vocês e participando do programa agora.
Bom, o Agosto Dourado, doutora, começou em 2017, ou seja, já tem aí 4 anos praticamente de atividades. Então, em algum lugar, em algum momento, algo é feito. Por exemplo, como uma entrevista assim que já é, né, já está levando informação também aos nossos ouvintes. Como é que a senhora acha que está assim o Agosto Dourado?
É, sempre que
agosto
a gente...
não, né? É, Agosto Dourado,
Agosto sim. Dourado. É, sempre que a gente fala assim a respeito de um exame para detectar determinada doença, é o melhor exame que tem, então a gente diz que aquele exame ele é um padrão ouro. Então, fazendo alusão a esse tipo de situação, no Agosto Dourado, então é incentivado a amamentação, porque o leite materno seria o padrão ouro de alimento para aquele bebê recém-nascido. Então, em função disso, o Agosto Dourado com estímulo à amamentação.
Ah, certo. Quando que já deve se iniciar essa preocupação e a atenção da mãe com relação à amamentação?
É, desde o pré-natal já tem esse tipo de cuidado com a mama, né? Durante a gravidez, a mama ela aumenta muito de volume. São estimuladas as glândulas que tem na mama, que elas vão começar a lactar, vai ter essa produção de leite. Durante a gravidez, ela já é estimulada. Essa mama ela fica mais dolorida, ela fica inchada, ela cresce. Então, durante a gravidez, a gente já orienta, durante o pré-natal, hidratar muito a pele da mama para estar evitando estria. O cuidado com o mamilo, com o bico, ele tem de estar com a pele bem forte, tem de estar com a pele mais grossa no momento da amamentação. Então, durante a gravidez, a gente hidrata a mama, passa o hidratante, o óleo, mas no mamilo, ali no bico do seio, não, porque senão ele acaba deixando aquela pele muito fininha e acaba ferindo no momento de amamentação. Então, durante a gravidez, a gente judia do mamilo através de uma escova de dente velha, de uma esponja, na hora do banho, vai judiando. Tendo a oportunidade de tomar sol no mamilo, o sol também ele deixa aquela pele mais forte. Quando chega no último trimestre da gravidez, a gente já começa a estimular a descida do leite através de massagem na mama. Então, a gente tem a preocupação com o mamilo, para ele estar bem saltado, para facilitar ali a amamentação do bebê, a pele da mama bem hidratada para estar evitando estria, a alimentação adequada desde a própria gravidez, que já tem esse benefício para a própria formação do bebê ali durante a barriga. E quando o bebê nasce, quando tem ali 1, 2 dias de nascimento do bebê, é quando tem realmente essa descida de leite. Essa mama vai ficar mais estimulada, vai ficar quente, pode ficar mais avermelhada, inchada. Então, nesse momento, é sempre importante a gente orientar a mãe. Coloca água gelada na mama. Nunca joga água quente na mama que está inflamada ali naqueles primeiros dias. Então, aquela mama que já está dolorida, já está mais inflamada, está tendo a descida do leite, a gente coloca água gelada e massageia a mama. Às vezes, a mama fica muito endurecida com essa descida do leite e o bebê tem dificuldade ali na sucção. E é todo um aprendizado quando a gente tem o bebê para poder amamentar. Às vezes a mama acaba ferindo, às vezes ela empedra um pouquinho, às vezes tem de entrar com anti-inflamatório, com essas medidas, né, de colocar ali a temperatura mais fria no lugar, massagear. Às vezes a gente acaba dispensando algumas gotinhas de leite ali para essa mama ficar mais solta e facilitar essa amamentação do bebê. É fundamental a amamentação. Então, esse trabalho ele tem de ser feito desde o pré-natal, durante a gravidez, para estar conscientizando essa gestante. Sim. Porque é difícil amamentar. Às vezes machuca, dói. É muito tempo que a gente fica ali durante a amamentação com o bebê. Então, a gestante tem de estar preparada para ter essa paciência e esse envolvimento com o bebê, porque traz benefício não só para o recém-nascido, como para a própria mulher.
Essa é a questão agora, doutora. Quais são os benefícios, né? Tanto para o bebê como para a mãe, né? Da, uma amamentação adequada.
A orientação que se tem até os 6 meses, se essa mulher tiver com essa mama lactando bastante, é só esse alimento que o bebê vai ter. Você oferta à mãe, a mãe vai estar ofertando esse peito para o bebê sempre que ele tiver a fome. Então, a amamentação ela é estimulada ali desde o início. Se a mãe tiver bastante leite, que o bebê está ganhando peso adequadamente, né? O pediatra que vai estar avaliando essa criança. É mantida a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade. Você não tem de complementar com nada. O leite materno ele é perfeito para absorção ali no corpinho da criança. Então, às vezes, a gente ouve assim, meu leite é fraco. Olha, o bebê mama rapidinho, ele tem fome de novo. Não existe leite fraco. É que o leite materno ele é tão perfeito no corpo do bebê que ele é absorvido mais depressa. Quando a gente está entrando com complementos, com leites artificiais, a digestão daquele leite é pesado. Por isso que o bebê fica saciado por muito mais tempo. Ao passo que no aleitamento materno, o leite é rapidamente absorvido, então ele vai sentir fome, ter a necessidade de mamar mais ligeiro. Agora, mesmo que a gente tenha tido uma gravidez mais conturbada, alguns problemas de saúde com a mãe, o bebê, durante esses 6 primeiros meses de vida, cai na questão da epigenética. Através do aleitamento materno, dá para a gente corrigir algumas coisas que durante a gravidez ali não estavam bem com o bebê. Então, a gente pode evitar, lá nessa vida adulta dessa criança, já depois, problemas de colesterol elevado, obesidade, diabetes, isso tudo através do aleitamento materno. Então, através do leite, a gente manda o alimento para o bebê e, através desse leite materno, também a gente manda anticorpos. Então, uma criança que mama no peito, ela é muito mais saudável. Então, diminui para a criança o risco de diarreia, desidratação, doenças alérgicas, doenças respiratórias, tudo através desse leite materno. Então, é fundamental que a gente amamente. Faz parte ali, quando a gente fala, olha, nesse momento eu estou preparada para ter um filho. Sim. Tem de estar com a cabeça feita, que são 9 meses ali durante a gravidez de doação e mais esse período de amamentação. Durante a amamentação, a gente tem de ter cuidado com medicamentos que são usados, que poderiam passar pelo leite, né? Então, durante esse período, ainda é muita doação da mulher que, nesse momento, quando ela fala vou ser mãe, ela tem de estar preparada para estar se doando, né? A maternidade, a amamentação é um ato de amor incondicional.
E, doutora, quais são as questões, fatores, enfim, o que é que pode afetar na produção do leite, né? Prejudicar a produção do leite da mãe? Né?
Aldo, e às vezes a gente vê assim, uma mama grande e é uma mama que é muito gordurosa. O tecido da mama, ele vai ter glândula e ele vai ter gordura ali também. Então, às vezes a gente vê uma mama maior e é uma mama que é muito gordurosa. Às vezes você vê uma mama que é pequena, mas é aquela mama que ela é muito cheia de glândula, ela está estimulada e essa mulher ela vai ter uma produção enorme de leite. Importante para a gente poder ter leite ali, né? Depois de ter tido esse neném, tranquilidade, boa comida e muita hidratação. Quando a gente está amamentando, eu falo, olha, a amamentação, ela expolia, ela tira mais vitamina do corpo da mulher do que a própria gestação. Então, nesse período de amamentação, a gente começa a perder peso, 1 a 2 quilos de peso por mês, sem perceber. Na própria produção do leite, então, é gasto muita energia do corpo da gente. Chegam a falar em 700, 800 calorias que a gente queima por dia, só para estar amamentando. E a gente sente muita sede nesse período. Então, além do líquido que tem nos alimentos, a gente tem de estar complementando água, suco, chá, pode um pouco do leite também, mas tem de ter uns 2 litros de líquido por dia. E a gente tem de estar tranquila. Tem de ter uma boa alimentação. Às vezes a mulher fala, mas eu engordei demais durante a gravidez, eu já queria, né, limitar, restringir um pouco mais minha alimentação para perder peso. Eu falo, não é época disso ainda. Nesse período, você ainda tem de estar se doando. E na questão do leite materno, a gente tem de estar bem alimentada. Comer de tudo. Mas e a canja? Olha, vale, tem bastante líquido, ajuda a hidratar, mas é comida mesmo. Existe muito folclore, muita lenda, pode isso, não pode aquilo. Eu falo, olha, coma de tudo e vai estar observando o bebê. Né? Falam que se tomar muito café poderia deixar a criança mais, né, irritadiça, mais agitada. O chocolate. Olha, tem alguns alimentos que acabam provocando gases. Isso é na mãe, isso não vai estar passando passando através do leite para o bebê. Então, a mãe tem de estar muito bem alimentada. Existem controvérsias em relação a medicamento que estimularia mais a amamentação, mas ali eu falo, olha, tu tem de estar tranquila, tem de ter muita paciência, bem alimentada, muito líquido, e ali a gente já vai fazendo esse vínculo com o bebê. A segurança do bebê de ter a mãe ali junto dele, o vínculo que é estabelecido da mãe com o filho, os anticorpos, essa proteção, as defesas que a gente manda através da amamentação. Então, é fundamental que se amamente o bebê. Pelo menos os 6 meses. Quando o pediatra vê que o ganho de peso não está adequado, então, às vezes, o pediatra acaba entrando com algum complemento para o bebê quando o ganho de peso não é o suficiente como ele queria. Mas o estímulo à amamentação ele tem de ser dado, mesmo que não seja suficiente, você complementa com outro leite, mas, por primeiro, o aleitamento materno. Uhum. Depois você complementa um pouquinho, porque para a criança é fundamental que tenha isso.
Vamos partir de uma situação um pouco radical, mas é real, né? Ocorre, doutora, os bebês que não podem, né? Que não tem mais condição de... Né? Não pode se alimentar do leite materno por um NX de situação. Qual que é a alternativa daí?
Aí existem leites artificiais, né? Tem o NAN, tem o Aptamil, tem alguns leites que o próprio pediatra vai introduzir para a criança, dependendo de como está esse desenvolvimento da criança. Então, às vezes, a criança tem um refluxo, às vezes, a criança tem alguma intolerância. Então, isso, o pediatra que vai estar diagnosticando depois, durante a vida do bebê, e ali introduzindo algum outro tipo de complemento.
Uhum.
Uma alergia ao leite materno, não. Isso não tem. Uhum. Eu já vi, assim, alguns trabalhos que talvez a criança que tenha tendência a ter ali uma alergia à lactose, você deveria diminuir a ingestão de alimentos ali, de derivados lácteos da mãe, que poderia, né, em função da mãe já ter essa propensão, o bebê ter também, e você teria de tirar esses alimentos lácteos da mãe, né, para diminuir a cólica do bebê. Existem alguns trabalhos a respeito disso, mas normalmente o leite materno é o que eu falei, ele é perfeito para a criança. O colostro, que é um leite que é mais amarelo, que nos primeiros dias depois do parto ele desce, ele é riquíssimo ali em anticorpos. Até que a gente faça a vacinação do bebê ali, o bebê recém-nascido, né, ele nasce, ele ainda não tem anticorpos para as doenças. Ali a gente começa com um esquema de vacinação do bebê. Então, até que ele realmente produza anticorpos e tenha essa defesa, a mãe manda muitos anticorpos através do leite para o filho. Dali, não é só alimentação, é defesa, é carinho, é amor, é proteção, isso tudo que vai junto com essa amamentação.
O tamanho da importância que é, né, da
amamentação. Importante e é fundamental.
É além do que se imagina, né?
É.
E dentro da sua experiência, doutora, da sua atividade, de consultório, assim, quais são ainda... os tabus ou dificuldades nesse tema amamentação, assim, que é diário.
Às vezes me perguntam assim, mas amamentar vai deixar minha mama caída? Claro que não, não é o fato de amamentar que vai fazer com que a mama tenha uma flacidez ou esteticamente altere a sua mama. Durante a gravidez, ela fica bonita, ela fica firme, ela fica muito estimulada ali pelos hormônios da própria gravidez, e preparando essa mama para lactar. Então, o fato dessa mama crescer durante a gravidez, depois, às vezes, no período que a gente está amamentando no pós-parto, a gente já emagreceu e essa mama está menor do que do próprio período de gravidez. Então, esse aumento de volume e depois essa redução, e isso acaba dando um pouco mais de flacidez na mama. Mas não que a amamentação em si vá fazer alguma coisa assim. Agora, é importante, né, o que eu estimulo muito a gestante, a gente perde peso nesse período que está amamentando. As que já são mais magras, que não tiveram um aumento de peso ali muito significativo durante a gravidez, eu falo, cuida, porque às vezes no período de amamentação a gente fica muito magra, porque realmente a amamentação ela acaba espoliando muita vitamina do corpo da gente. Durante o período que está amamentando, teoricamente a gente nem ovularia. O aumento da prolactina, que é um hormônio que vai estar relacionado com a lactação. Quando a gente está amamentando, libera um hormônio que chama ocitocina, que vai ajudar a fazer a descida do leite, e ele faz a contração lá do útero. Então, o útero que tinha um volume enorme durante a gravidez, ele vai reduzindo nesse pós-parto, e a amamentação ajuda ele a reduzir também, porque esse hormônio ocitocina, ele faz a contração ali do útero. Então, é só benefício. Só o benefício que traz tanto para a mãe quanto para o recém-nascido.
Então, ó,
tem que ser estimulado.
É, as mães, né, as mães que estão nos acompanhando, né, com seus bebês aí, a questão da Covid agora, tem alguma orientação específica em relação a isso?
É para continuar amamentando.
Sim,
né? É. A questão da Covid, que é o foco hoje em dia, né? Qualquer coisa que a gente fala quando vê, tá lá no Covid de novo. Não
inevitável
tem...
essa pergunta
inevitável.
Agora.
Que, Então, na transmissão do Covid, ela é feita através das gotículas, não através do leite materno. Então, durante a gravidez, se a gestante tiver o Covid, ela não vai passar o vírus por uma transferência através do sangue, atravessando a placenta ou pegando o neném. Não, não é dessa maneira que é passada, é através de gotículas. Então, na gravidez, a gente não passa o vírus para o bebê dentro da barriga e durante a amamentação também não sai vírus no leite materno. A gestante que passou pelo Covid, ainda está naquele período ali dos dias que tem de estar atenta, ela vai ter de colocar a máscara e ter o cuidado ali para não estar contaminando o bebê, né? Vai diminuir esse contato ali, esse carinho, o beijo ali com a criança, mas sim, mesmo com a máscara, coloque o bebê no peito e é estimulada a amamentação. Quando você põe na balança risco-benefício, ainda assim, a amamentação ela é viável.
Perfeito. Doutora Meire Adriana Silva, ginecologista e obstetra, conosco aqui no Temática, falando sobre um incentivo, né, ao leite materno no Brasil, que é específico para o mês de agosto, tanto que é chamado aí do Agosto Dourado, a campanha que está em andamento, protagonizada aí pela Organização Mundial da Saúde. Obrigado pela sua participação, por essas importantes informações e esse alerta também que se faz neste momento às mães e futuras mamães que estão aí daqui a pouco aguardando também seus filhos, seus bebês, né?
É isso aí. Muito obrigada, foi um prazer participar com vocês. É sempre muito importante o estímulo à amamentação, é fundamental, faz parte desse movimento da maternidade. É o cuidado no pré-natal, é o cuidado ali durante esses primeiros dias do resguardo no puerpério e o estímulo à amamentação, que é fundamental. Ela traz muito benefício tanto para a mulher quanto para o recém-nascido, para esse binômio mãe-filho, para que sejam saudáveis.
Perfeito.
Muito obrigada.
Obrigado, bom dia, bom trabalho.
Bom dia.
Vamos a uma pausa aqui no Temática, agora são 9 horas e 40 minutos, 12 graus já é a temperatura, já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Se o seu objetivo é secar a barriga, você precisa conhecer o Morocil. Morocil você encontra na Medifarma, um produto feito com a laranja moro, que auxilia na redução da gordura abdominal, potente antioxidante e colabora para a diminuição